barra chuchu beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, está no ar mais um 3 em 1 por aqui, o programa que discute e analisa a fundo os principais fatos e notícias políticas do dia. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021, nós seguiremos com vocês ao vivo até às 6 horas da tarde no rádio, no YouTube e na Panflix. Comigo, Paulo Matias, e também com os nossos três comentaristas, Marcos Souza, Rodrigo Constantino e Amanda Klein. Tamo na área, vamos nessa então, vamos aos destaques do programa de hoje. Médico cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde e escolha contraria o Centrão. Após pressão de aliados, presidente Jair Bolsonaro teria escolhido se vacinar. O 3 em 1 também destaca que o recurso de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas é negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esses são alguns dos nossos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação no programa respondendo a pergunta do dia. Você acredita que o novo ministro da Saúde terá carta branca para adotar medidas de isolamento no Brasil? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe do programa junto com a gente. Você que está por aí no Twitter também, querendo participar, não esquece que a nossa hashtag é muito fácil, é aquela tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta terça-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, iniciando o nosso programa, porque em meio à pandemia que já matou quase 280 mil pessoas, o Brasil conhece o seu quarto ministro da Saúde. Marcelo Queiroga foi anunciado ontem como novo chefe da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro. O médico cardiologista já criticou publicamente o uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid-19 e é um dos defensores das medidas de isolamento. Em conversa com jornalistas na manhã desta terça-feira, o novo ministro evitou comentar a gestão do antecessor Eduardo Pazuello e falou em continuidade do trabalho. Vamos ouvir.
A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho.
Queiroga também pediu uma união nacional para vencer o coronavírus e revelou que Bolsonaro se mostrou muito preocupado com o avanço da pandemia. A escolha do novo ministro teria gerado insatisfação no chamado Centrão, que teve as sugestões ignoradas pelo Palácio do Planalto. Vamos então saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o novo ministro da Saúde. Constantino, eu começo por você, meu caro. Ontem você nos contou, na sua opinião, quais eram as características necessárias desse nome. Você acha que Marcelo Queiroga preenche essas características?
Olha, Paulo, ele é um quadro técnico, sem dúvida, né? Independente. Mas eu não acho que o Pazuello devesse sair necessariamente. Eu já disse aqui, ele era um alvo intermediário. E isso fica muito claro na reação hoje, né? Veja o editorial do Estadão, por exemplo. Bolsonaro, ministro da Saúde, né? Joel Pinheiro, na Folha de São Paulo. Mudar ministro não adianta, problema é o presidente. Então, as pessoas estão nesse clima, né? O Pazuello era apenas ali um alvo intermediário. O Queiroga, doutor Queiroga, tem um quadro técnico e independente que preenche os quesitos, né? O Pazuello era atacado por não ser um especialista da área e tudo mais. Agora, de novo, vão continuar atacando o presidente, porque estão com outro intuito em mente, né? Aliás, eu repudio muitas coisas no Ciro Gomes, mas de vez em quando ele pelo menos fala a verdade e comete o sincericídio. Então ele disse esses dias exatamente aquilo que passa pela cabeça de todos, né? Estamos tratando de liquidar Bolsonaro, senão ele fica mais 8 anos. Então tem aí uma confissão. A oposição não quer saber, no fundo, de um perfil técnico, independente, nada disso. Quer alguém que siga as suas receitas e recomendações para lidar com a pandemia. Mas aí tem que esperar as urnas, né? Foi como disse o próprio ministro indicado. Quem define a política de governo é o presidente, né? Ele é o técnico, ele é o maestro dessa orquestra, gostem ou não. Tem vários defeitos, podemos apontar, podemos fazer críticas construtivas, ou alguns podem fazer que nem o Ciro Gomes e a mídia, que querem derrubar o presidente e estão dispostos a tudo por isso. Agora, uma nota final, Paulo, eu não sei se vai ser uma boa gestão ou não desse novo ministro. Eu sei que o presidente se livrou de uma boa, não sendo a doutora Ludmilla, né? Alguém que canta Amor, I Love You para a presidenta Dilma, alguém que tem essas relações tão próximas assim com Rodrigo Maia e companhia e que dá declarações ou entrevistas como ela deu, né? Dando a entender que um quadro técnico não teria como aceitar participar desse governo, sem dúvida alguma seria uma espécie de sabotagem interna. Resta saber quem tentou isso, né? Parece que tinha ali a indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que o Centrão não gostou do novo nome, né? Porque é um nome que veio do próprio filho do presidente e tudo mais. Bom, se o Centrão está querendo impor esse tipo de nome, é bom o presidente ficar bem esperto.
Marcos Souza, querendo ou não, há uma mudança drástica aí na história, né? Porque sai um general e entra um médico cardiologista.
Mas eu acho que a mudança não será drástica na forma de tocar o ministério, viu, Paulo? Eu vou me ater aqui na frase do Queiroga, que virou manchete, quando ele disse que a política de saúde é do governo Bolsonaro. O ministro disse o óbvio, que a política é do governo Bolsonaro. A atuação não é escolha de cada ministro, nem do da saúde, nem de nenhum outro. O presidente foi eleito e cabe a ele definir a política de governo e, com base nela, escolher seus auxiliares. É um direito dele. É claro que ele escolhe pessoas alinhadas a ele. Existem composições, é claro, há pressões de aliados, mas a palavra final tem que ser do presidente. O meio político sabe bem disso. O Centrão não gostou, se queixou, perdeu essa disputa, até como comentamos aqui ontem, mas eu não acho que vai existir um rompimento por causa disso. Né, tem essa tentativa de falar aí que o Centrão vai romper com o Bolsonaro, e isso não me parece verdade. Até porque bombeiros já entraram em ação para tentar acalmar os ânimos. Ontem, logo após o anúncio, o Ciro Nogueira, presidente do PP, conversou com o presidente. Então, ele vai atuar aí para esfriar os ânimos. E o meio político sabe que batalhas são batalhas e o que importa é o jogo como um todo. Eu não creio que exista rompimento definitivo por causa disso. E eu quero destacar aqui, Paulo, a postura de parte da mídia nesse episódio. Se criou no Brasil essa coisa de ministros serem maiores que o presidente. Começou lá no Mandetta, trataram ele como uma ilha no governo, depois seguiram fazendo isso em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, e a verdade é que os dois saíram e o governo continuou. Ministros têm que se reportar ao chefe. É simples assim. Se houver conflitos, quem fica é o presidente, não é o ministro. E as trocas acontecem, muitas vezes, durante as gestões. A Dilma Rousseff trocou 86 vezes o seu ministério. Né? Teve um caso específico, inclusive, em 2015, que ela demitiu o então ministro da Saúde, o Arthur Chiorro, por telefone. Na época teve uma confusão até, porque disse que ela demitiu em uma ligação ríspida de 2 minutos e nem agradeceu ele. Né? O Lula, em 2004, exonerou o Cristóvão Buarque da Educação também por telefone. Em todos os casos, é porque os ministros não se adequavam mais ao que o governo queria. Né? Então, isso é normal. O sistema presidencialista funciona assim. Todo mundo sabe. Mas é claro que alguns fingem esquecer para causar confusão. Eu acredito que o novo ministro tem condições técnicas, tem currículo para isso, um currículo tão bom ou melhor do que o da Ludmilla, que era a candidata da imprensa, e nós temos que torcer para que a vacina seja distribuída, como ele também vem dizendo, que vai aplicar o cronograma anunciado pelo Pazuello.
Agora, Amanda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a público defender o nome da médica Ludmilla, né? Dizendo, enfim, que ela tinha todas as qualidades possíveis, os aspectos técnicos e atributos necessários. Centrão insatisfeito no Brasil tem consequência?
Eu já havia comentado aqui ontem, né, Paulo, que foi uma derrota pessoal do presidente Arthur Lira, mas eu tendo a concordar com o Mac, eu acho que essas arestas serão aparadas. Ontem o Ciro Nogueira, que é presidente do partido do Arthur Lira, o PP, né, já foi chamado ao Planalto, já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que essas diferenças serão contornadas. Agora, eu acho que o mais importante a entender aqui é que não houve mudança nenhuma no Ministério da Saúde. O ministro continua sendo quem sempre foi desde o início da pandemia e atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. A política é dele. Essa declaração que virou manchete em todos os jornais do Marcelo Queiroga é muito elucidativa e muito esclarecedora, quando ele deixa claro que a política não é do ministro da Saúde, a política é do governo Bolsonaro, a política é do presidente da República. Assim, e eu acho que isso traduz uma obviedade, como disse o Mark, porque, na verdade, a política econômica é do presidente da República. É preciso entender, deixar isso claro, não é do Paulo Guedes. A política do meio ambiente é do presidente da República, a política no Ministério das Relações Exteriores também reflete a imagem e semelhança do presidente da República. Então é preciso entender que aqui o que define principalmente essas políticas são duas coisas: ideologia e interesse eleitoral. Então houve uma inflexão clara no que diz respeito à vacina, ao discurso sobre a vacina, e foi preciso fazer uma mudança cosmética no Ministério da Saúde, até para atender a todas as pressões, né, que davam conta de que há um erro, há vários erros na condução da pandemia. Então isso se traduziu em queda da popularidade do presidente Bolsonaro, que já havia sido captada nas pesquisas e nas redes sociais, e isso também se traduziu numa pressão muito grande do mundo, do universo político, leia-se Centrão, a base aliada do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro mudou tudo para colocar alguém da sua confiança, um nome indicado pela família, pelo seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro, é um médico, é um quadro competente, é tido até por deputados com quem eu conversei, que conhecem o Marcelo Queiroga como alguém afeito ao diálogo, né, e que tem essa disposição para fazer política. Então, em termos de comunicação e, de repente, para delinear alguns protocolos de vacinação, talvez ele seja, espero que seja, muito mais eficiente do que o ministério, do que o antigo ministro, ou melhor, o atual ministro ainda, né, porque ele não deixou o cargo, Eduardo Pazuello, então deve trazer essa vacinação para o Brasil, mas vai haver uma mudança em relação a isso. Agora, aqueles outros dois tópicos, tratamento precoce e medidas de isolamento social, isso vai continuar exatamente como está. Bolsonaro vai continuar defendendo tratamento precoce e será contra isolamento social.
Perfeito. Olha só, gente, prestes a completar 66 anos, o presidente Jair Bolsonaro vem sendo pressionado para tomar a vacina da Covid-19 quando chegar a vez. De acordo com o cronograma apresentado pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a faixa de idade do presidente será imunizada a partir de maio. Bolsonaro acumula declarações que colocam as vacinas em xeque e já anunciou que não pretende se vacinar. Mas, segundo a revista Época, o presidente já teria se decidido e entrou na fila da imunização. Marcos Souza, boa notícia essa, hein?
Uma ótima notícia, viu, Paulo? Eu espero que o presidente tome mesmo a vacina. Isso seria uma forma de incentivar a população a também buscar o imunizante. É inegável que o Bolsonaro fez muitas bravatas sobre essa questão. Falou que não ia comprar a vacina da China, teve que comprar. Fez a brincadeira que quem tomasse a vacina da Pfizer viraria jacaré, teve que fechar contrato com o laboratório. Mas a realidade se impõe. E ele tomar a vacina é até um sinal que o governo admite sim falhas e está disposto a corrigir elas. Agora, mais importante do que saber se o Bolsonaro vai tomar ou não a vacina, até porque isso é uma escolha dele, e o presidente sempre defendeu a liberdade individual das pessoas em optarem tomar a vacina ou não, e isso é muito importante, porque tinha muito político que queria fazer aí também bravata, proibir as pessoas de usarem transportes públicos, por exemplo, se não tomarem a vacina, né? O Aécio Neves, que ressurgiu lá das tumbas onde estava escondido, o Aécio Neves tinha que estar preso, inclusive, não está por causa da ajudinha do foro privilegiado, queria fazer projeto de lei para obrigar as pessoas a tomar a vacina, e isso é uma liberdade individual de cada um, é uma questão de consciência individual. Pois bem, mais importante saber se o Bolsonaro vai tomar ou não a vacina é cobrar que os laboratórios agora entreguem as vacinas contratadas e que os estados e municípios ajudem aí na distribuição e na aplicação rápida, o mais rápido possível, dos imunizantes. Esse tem que ser o foco agora. O presidente tomar é uma boa notícia para ele e também para quem segue ele começar a discutir com mais realidade a vacina.
Agora, acho um bom ponto esse que o Mark coloca, que o mais importante mesmo dessa notícia que eu falei agora é o processo de vacinação. Agora, minha querida Amanda Klein, eu li que a previsão do ministro Eduardo Pazuello é que o presidente Jair Bolsonaro, por ter 66 anos, se vacinaria em maio. Você acha que essa previsão vai se concretizar?
Eu espero que se concretize até antes, né? Ainda mais agora, com o novo ministro da Saúde, não sei. É que o Pazuello sempre foi muito ruim de previsão, né? Todos os cronogramas de vacina, aliás, esse foi um dos motivos da queda dele. Todos os cronogramas que ele estipulou, que ele estimou para vacina, simplesmente não se concretizaram. Agora, eu acho importante ressaltar aqui, Paulo, que está em curso uma nítida tentativa de reescrever a história, de vender a imagem de que o presidente Bolsonaro sempre foi a favor da vacina. Mas nós vamos lembrar algumas frases, algumas o Mark já relembrou, que mostram nitidamente que o presidente Bolsonaro era contra a vacina. E a maior prova disso é que naquele dia, acho que 16 ou 17 de janeiro, quando a Anvisa, aquele domingo que a Anvisa aprovou a vacinação, não houve um tweet sequer do presidente Bolsonaro comemorando essa ótima notícia para todos os brasileiros. Então, o que aconteceu? Em outubro do ano passado, o ministro Pazuello queria assinar um protocolo de intenção de compra da Coronavac, que o presidente Bolsonaro fez no dia seguinte, disse que não iria comprar a vacina chinesa do Dória. Aí falou todos aqueles despautetes também, de que se alguém tomasse e virasse jacaré, o problema era da pessoa, chega de mimimi, né, porque estão chorando tanto, vai ver se tem vacina na casa da tua mãe. Então agora eles querem vender essa imagem de que o presidente Bolsonaro é a favor da vacina e a próxima etapa lógica na construção, na revisão dessa imagem é a vacinação do próprio presidente. Até porque o seu principal adversário eleitoral, o ex-presidente Lula, não só defendeu a vacina e defendeu as regras, as medidas de distanciamento e isolamento social, como tomou a vacina agora no início da semana. Então, o curso natural é que o Bolsonaro faça o mesmo. Ele pode até alegar, de repente, já tive a doença, tive anticorpos, mas a gente sabe que com as novas variantes há um risco maior de reinfecção, né? Essas novas variantes podem enganar o sistema imunológico. Então, está montado aí todo o arcabouço, né? Todo o cenário para que o presidente Bolsonaro se vacine. Eu espero que ele assim o faça, Paulo, que eu acho que será um belo exemplo e um grande serviço à nação.
E aí, Constantino, a Amanda diz que o Bolsonaro está tentando reescrever a história. Você concorda?
Olha, eu acho que ele mudou o tom e percebe que talvez tenha exagerado nesse tom antes, né? O presidente, ele tem esse jeitão meio tosco, meio direto, e que eu acho que, em boa parte, é o que atrai o público, né? Cansado, por exemplo, de governadores e políticos marqueteiros demais, né? Essa questão da vacinação, por exemplo, é um bom exemplo para isso, né? A turma que defende a visão estética de mundo, onde imagem importa muito mais do que ação concreta, né? Que normalmente é uma turma de esquerda que gosta de discursos românticos e tudo mais, eles dão muita importância a isso, né? O simbolismo e tudo mais. E outros não, né? Então, por exemplo, o presidente já teve a gripe, para ele foi uma gripezinha, né? Como para imensa maioria das pessoas, né? Tem aí algumas questões de variantes novas e tudo mais que pode gerar dúvidas, mas enfim, se a gente for julgar por certa imprensa, parece que você testou positivo do Covid, você começa a contratar já o serviço de funerária. E é óbvio que não é assim, né? Então, existe essa preocupação muito grande com a sinalização de virtude. É por isso que tem governador, por exemplo, que aparece de máscara até no banheiro, se tiver câmera. Se tiver em Miami, aí tá na loja sem máscara. Entendeu? Então, o povo percebe esse tipo de hipocrisia, né? Hipocrisia é justamente quem vive de imagem. Imagem fala, fica em casa, senão você é assassino, e vai jogar bola com os amigos, e vai pro Caribe, vai pra praia. Então, eu acho que o presidente deveria manter uma certa característica dele, que é ser mais genuíno do que essa cambada de políticos hipócritas, né? Quero só chamar a atenção aqui que existe uma desconfiança legítima com vacinas. Foram feitas às pressas, pulando etapas. Veja que vários países na Europa suspenderam lotes da AstraZeneca, porque teve coagulação no sangue, teve problemas. Veja que na Alemanha, o país liderado pela Angela Merkel, a mulher da ciência, né? Um terço apenas das vacinas disponíveis foram aplicadas até o começo de março. Por quê? Porque o povo desconfiava e desconfia, né? Então não me parece que seja uma responsabilidade direta do Jair Bolsonaro, mas talvez eu esteja equivocado, talvez seja a culpa do Bolsonaro lá na Alemanha também, né? A julgar pela nossa mídia, deve ser. E eu mesmo tomei a minha vacina, meio na dúvida se eu ia, tanto que eu perdi o meu appointment, né? Eu não fazia tanta questão, né? Então eu não acho que é uma coisa de vida ou morte, acho que a imensa maioria deveria avaliar e tomar. Agora, vacinação obrigatória, isso jamais.
Amanda.
Essa atual etapa da pandemia é uma coisa de vida ou morte, sim, né, Constantino? A gente está arrumando aí para os 280 mil mortes. Se não for a vacina, se não for a imunidade de rebanho por meio da vacinação, como é que a gente vai vencer essa pandemia? Aí é que fica no abre e fecha que vocês tanto criticam para o resto da vida. Você não salva nem a saúde e nem a economia. Então, a vacinação é uma questão de vida ou morte, sim. Hoje, quatro capitais, entre elas o Rio de Janeiro, nossa cidade natal, né, consta, minha e sua, teve que interromper de novo a vacinação por falta de doses. Países como os Estados Unidos, que estão vacinando em grande escala, chegam a vacinar quase 3 milhões de pessoas por dia, já vacinaram, sei lá, quase 20% da população, né? Estão num ritmo acelerado, estão conseguindo sair dessa crise e estão conseguindo reabrir. Vários estados estão reabrindo, né? O presidente Biden fez um discurso à nação na semana passada, sinalizando até que o 4 de julho, que é o feriado da independência, o mais importante, um dos mais importantes nos Estados Unidos, finalmente vai poder ser comemorado em família, ou seja, com reunião de poucas pessoas, porque você já tem uma parte vacinada e os casos estão caindo muito. Então, é um sinal de que a associação das duas coisas, das duas estratégias, medidas de restrição, que foram adotadas em vários estados, junto com a vacinação, é extremamente eficaz e faz com que a economia e a vida das pessoas possa minimamente voltar ao normal.
Vai lá, Constantino.
Amanda, o Texas aqui abriu já e o Joe Biden foi contra. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Os Estados Unidos já vinham vacinando antes com o Trump. O que realmente mudou aqui nos Estados Unidos foi o comando da nação, né? Quando sai o Trump e entra o Joe Biden, um esquerdista, a mídia adota uma postura e uma narrativa totalmente diferente. Te dou um exemplo. A CNN, né, que alguns apelidam de Clinton News Network, uma emissora simpática à esquerda, né? Tirou o quadro de óbitos acumulado, né, da pandemia durante sua cobertura diária. Então, o que mudou mesmo, para valer, Amanda, foi a postura da mídia.
Foi a aceleração da vacinação, né, Constantino? Trump não conseguiu cumprir a meta dele de vacinar, acho que naquela época eram 20 milhões de pessoas, e o Biden prometeu vacinar 100 milhões em 100 dias, e ele vai ultrapassar essa meta.
Não foi o Joe Biden que me vacinou, não, Amanda.
Foi o Trump que te vacinou com a vacina. Mas o importante é que você tenha se vacinado. O importante é você... Então, exatamente, né? Com as vacinas compradas pelo Trump, que eu sempre gosto de ressaltar, ele fez uma política pública correta nesse sentido, de comprar com antecedência as vacinas e uma vacinação, um ritmo que foi acelerado agora na administração Biden. Então, a gente está vendo um progresso das coisas.
Mark, veja o que você quer falar.
Vou trazer a discussão aqui para o Brasil de novo, rapidinho, porque veja, a Amanda sempre gosta de lembrar que faltam vacinas, né? E tenta acreditar isso exclusivamente ao governo federal. E nós sempre dizemos aqui, o governo realmente vacilou, teve uma letargia lá no começo. Mas agora o problema é mundial, Amanda. A Europa também não está recebendo vacinas. Itália, por exemplo, está processando a Pfizer por não entregar lá imunizantes. Outros países do mundo também estão com problemas
para receber as vacinas. Então, nós temos que enquadrar o Brasil nesse contexto mundial e lembrar que somos o quinto país do mundo que mais vacinou no número global até agora. E aí não adianta fazer a comparativo por população, porque nós somos muito maiores do que muitos países que estão lá na frente nessa taxa por população, né? Temos dimensões continentais e estamos tentando fechar novos contratos. O problema é que os laboratórios também não estão entregando. É um problema logístico mundial.
Bom, eu acho que claramente a gente tem um problema. Se a gente tem uma interrupção da vacinação pela segunda vez, por exemplo, no Rio de Janeiro, então claramente a gente tem um problema de falta de dose. Eu acho que você tem um ponto aí, é um problema de demanda mundial, é obviamente que é um produto que o mundo inteiro quer, então naturalmente é escasso e também caro, mas por outro lado a gente perdeu chance de fechar o acordo com a Pfizer, por exemplo, lá atrás em agosto. O governo sentou com a mesa na Pfizer em agosto. Então começaram a alegar uma série de justificativas para não comprar vacina, mas o cerne da questão era que o presidente não apostou e não confiou na vacina. Então, ele não fez a política pública adequada. Essa comitiva presidencial, essa comitiva de ministros e do próprio Eduardo Bolsonaro que tiveram em Israel agora há poucos dias, ouviram do premier Benjamin Netanyahu que a vacinação foi um sucesso em Israel porque ele apostou cedo na compra da vacina da Pfizer e um comitê de inteligência de Israel foi monitorando o desenvolvimento da vacina e falou assim, olha, essa aqui, vou apostar nesse cavalo porque essa aqui tem chance de dar certo. E assim que eles fizeram, então é com competência, com gestão, é assim que os bons gestores saem dessa crise.
Amanda, mais duas questões sobre a questão da Pfizer. Primeiro, a Pfizer foi o último laboratório no Brasil que pediu autorização da Anvisa, então para negociar não tinha nem a certeza se a Anvisa ia liberar a vacina aqui, isso é muito importante, né? Senão você fecha um contrato milionário sem poder comprar realmente o imunizante. E mais, a Pfizer tinha sim cláusulas draconianas, leoninas, e o Congresso precisou intervir. Você lembra, um dia depois que a Câmara aprovou o projeto de lei permitindo, por exemplo, que o governo assinasse um contrato não se responsabilizando, admitindo que a Pfizer não se responsabilizasse por questões adversas, o governo foi lá e assinou o contrato. Então, é importante lembrar que há uma cronologia histórica e que depende de vários atores. Não dá para acreditar só ao Ministério da Saúde ou ao Palácio do Planalto esse problema.
Muito bem, podemos, queridos?
Vamos em frente.
Vamos nessa, então. Deixa eu dar dois recados aqui importantíssimos para a nossa audiência. O primeiro é o seguinte, nós estamos com uma enquete aberta no maior e melhor portal de notícias do país, o www.jp.com.br, que é a seguinte, você acha que o novo ministro da Saúde terá carta branca para adotar medidas de isolamento? Entra lá agora no portal da PAN, responde e no final do programa a gente tem o resultado. E o nosso canal do 3 em 1 no YouTube já passou de 606 mil inscritos. Esse recado vai para você que está nos acompanhando agora no YouTube e também nos ouvindo no rádio. Se por um acaso você ainda não fez a inscrição no canal, faça, é gratuito, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like na nossa transmissão e não esquece de baixar o Panflix. Falando em Jovem Pan aqui, não sei se vocês já viram, com certeza quem nos acompanha aqui diariamente já viu, mas a Jovem Pan este ano lançou uma campanha fundamental, que é o que realmente interessa. O Brasil não pode mais esperar. A campanha em prol das reformas estruturantes aqui do nosso país. Confiram agora o depoimento da idealizadora do movimento Pra Ser Justo.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, em decorrência da pandemia e dos efeitos que ela causa na vida dos brasileiros. Uma das discussões muito importantes que a gente tem para fazer, para além da PEC emergencial e outros tipos de suporte que o governo federal e os governos estaduais e municipais estão prestando aos municípios, é a discussão da reforma tributária. Hoje o Brasil é um dos piores países do mundo em questões de complexidade tributária e de baixa transparência para as empresas e para os cidadãos. A gente tem a oportunidade esse ano de aprovar uma reforma que possa não só simplificar e melhorar o ambiente de negócios, facilitar a vida das empresas para que elas possam crescer seus negócios e pagar seus tributos de forma mais simples, mais rápida. A gente pode também reduzir a desigualdade por meio dessa reforma, beneficiando especialmente que vocês como cidadãos se envolvam nessa discussão e pressionem os nossos parlamentares e o governo para a aprovação dessa reforma ainda em 2021.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os Pingos nos Is.
De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo sistema Anchieta Imigrantes. O acesso à Rodovia dos Imigrantes é realizado com tranquilidade a partir do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé, ou então até mesmo para você que vem da região da Avenida dos Bandeirantes, ou até mesmo do túnel Maria Maluf. Uma vez na rodovia, são boas as condições, tanto de tráfego quanto de visibilidade na Rodovia dos Imigrantes. A passagem pelas praças de pedágio é efetuada com bastante tranquilidade. Sinal verde da Jovem Pan também nos trechos de serra. Nós podemos observar aqui através dos monitores que a Rodovia Anchieta também tem uma condição boa em direção ao litoral, já a partir da saída de São Bernardo do Campo, seguindo em frente também nos trechos de serra. É claro, há uma movimentação maior de caminhões, mas nada que interfira aí na passagem dos motoristas. A subida à capital paulista, você que está no litoral, pretende subir à capital paulista, também é um bom momento, pode colocar as malas no carro e iniciar viagem, pois há uma condição favorável agora para você que está na Baixada Santista e pretende subir em direção à capital paulista. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que está na Cônego Domênico Rangoni, a peça agora Guarujá. Há uma condição de tráfego bom em direção às praias do litoral norte, ali na alça de acesso para a Rio Santos, também uma condição bastante favorável. A própria Rio Santos oferece boas condições em ambos os sentidos. E a Piaçaguara Guarujá também numa condição favorável neste momento. Trazendo agora informações para você que pretende utilizar as praias do litoral sul. Há uma condição de trânsito bom pela Padre Manuel da Nóbrega na chegada aos municípios de Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá. Há uma condição boa agora. Também você que está nesses municípios e pretende chegar à região da Praia Grande, há uma condição também favorável, então não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. Pelo menos este é o panorama na Padre Manuel da Nóbrega, que tem uma condição muito boa neste momento. Se você está deixando a região do Porto de Santos, também ingressa facilmente no sistema Anchieta Imigrantes.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Cinco horas e 5:32 da tarde desta terça-feira, nós seguimos aqui com o nosso 3 em 1, tomamos o nosso cafezinho, a nossa água, vamos seguindo aqui com o nosso roteiro, gente, porque o Superior Tribunal de Justiça negou o primeiro recurso da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, hein? A defesa do senador queria anular o relatório do COAF que iniciou a investigação. Os ministros vão julgar ainda um habeas corpus que pede a anulação de todas as medidas cautelares. O ministro João Otávio de Noronha afirmou que o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, base da investigação, feriu o devido processo legal. A defesa de Flávio diz que o MP encomendou dados para persegui-lo. Os relatórios, argumentam os advogados, foram tão detalhados que poderiam configurar uma quebra de sigilo bancário informal sem prévia autorização da Justiça. Amanda Klein, traz para a gente, por favor, mais detalhes aí dessa história.
Bom, na verdade, a decisão hoje representou um revés para a defesa do Flávio Bolsonaro. A operação, a investigação podia ser completamente anulada se uma decisão do STJ hoje fosse favorável à defesa do Flávio, mas nesse primeiro julgamento julgou justamente o recurso sobre o compartilhamento de informações de relatórios do COAF com o Ministério Público foi contra a defesa, né? Por 3-2, uma margem estreita, mas os ministros seguiram o relator Félix Fischer e entenderam que esse compartilhamento de informações foi usual, não teve nada de ilegal, de irregular. A defesa do Flávio alegava que esse compartilhamento foi muito mais amplo, né? Significou quase que uma quebra de sigilo fiscal e bancário que não poderia ter sido feita sem autorização judicial. Mas o Superior Tribunal de Justiça não acolheu essa justificativa, essa argumentação da defesa. Lembrando que já houve, há cerca de 2 semanas, uma outra decisão do STJ, e essa sim muito favorável ao Flávio Bolsonaro, porque anulou a quebra de sigilos fiscal e bancário do senador e também de 90 pessoas do entorno dele, inclusive do suspeito de ser o operador financeiro dessa rachadinha, que é o Fabrício Queiroz. Isso fez com que a investigação voltasse muitas casas. Mas se o STJ tivesse acolhido esse outro recurso da defesa, isso praticamente inviabilizaria a investigação e faria tudo cair por terra. Então, foi uma boa decisão do STJ, no sentido até de que o Ministério Público estava preocupado de que essa decisão de hoje pudesse gerar uma série de nulidades em outras investigações sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro. É importante lembrar que o COAF faz um papel, exerce um papel fundamental, porque o que ele identifica? Justamente essas irregularidades nas movimentações financeiras, né? Então, se eu sempre faço uma movimentação e, de repente, eu tenho uma movimentação muito diferente das que eu normalmente faço, o COAF pode alertar o Ministério Público que abre uma investigação contra mim. Então, é isso basicamente que ficou decidido hoje. Foi uma decisão importante, um revés para a defesa do Flávio, mas, de qualquer forma, ele já teve uma vitória importante com a anulação dos sigilos bancário e fiscal. A investigação voltou muitas casas.
Perfeito, Amanda. E, neste momento, para quem nos acompanha por imagens, está tendo a oportunidade de ver o julgamento do STJ, nesse exato momento, julgando os habeas corpus, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Fabrício Queiroz. Rodrigo Constantino, seu comentário.
Paulo, o que a defesa do senador Flávio alegava era o fishing expedition, né? Isso é uma coisa muito grave, muito séria, se aconteceu, né? O que é isso? É você catar coisas para, de alguma maneira, incriminar alguém. Ou seja, é uma perseguição. Eu quero dar um exemplo, né? Porque como liberal, eu acho que todo cidadão deveria ter medo sempre desse tipo de prerrogativa na mão do Estado, né? Então eu quero dar um exemplo. O Obama, né, o presidente mais à esquerda que os Estados Unidos tiveram nas últimas décadas, o Obama fez isso usando o IRS, a Receita Federal, e perseguiu um grupo de mais de 400 conservadores. Né? Isso é muito grave. A mídia na época abafou porque o Obama era o queridinho da imprensa. Agora, numa república, isso é perigoso. Então o COAF identifica movimentações suspeitas, como a Amanda disse, se identificar alguma coisa, entrega para abrir uma investigação. O que a defesa do Flávio estava alegando é que a coisa veio pronta já e totalmente aberta. Os ministros do STJ estão identificando em maioria, né, contra, acho que o Noronha, né, que defendeu essa tese, que não houve o tal fishing expedition. Então, é importante deixar claro aqui que a alegação em si é sobre isso, e isso é uma coisa séria se aconteceu. Mas me causa alguma espécie quando a defesa vai muito nas tecnicidades, né? Porque normalmente é sinal de que não está conseguindo rebater o mérito, né? Então, isso, via de regra, é um subterfúgio para quem não está conseguindo rebater o mérito. Parece que aconteceu essa rachadinha, que era uma prática muito disseminada, inclusive, não só em Brasília, como em tudo que é esfera do governo. E aí vem o meu problema principal, para não ficar a impressão do fishing expedition por parte da mídia e de todos os outros, né? Vamos sim cobrar até o final as investigações sobre essa suposta rachadinha, mas não só essa, né? Até porque na lista do COAF, o nome do Flávio era o 17º em termos de montante. O primeiro era um petista, André Siciliano, que tinha movimentado mais de 50 milhões de reais. Vamos investigar todas as rachadinhas. É curioso demais que apenas uma cause tanto interesse por parte da imprensa.
Marco Constantino cita tecnicidade, né, que a defesa do Flávio Bolsonaro está utilizando. Você acha que o senador está fugindo?
Paulo, sabe que há uma lenda, né, um ditado no mundo jurídico que diz que advogado criminal bom acha sempre erro no processo. Então, se o cliente for culpado, ele acha um erro no processo para anular tudo. Isso é muito difundido no meio jurídico e parece estar sendo o caso. Mas eu queria me aprofundar nisso que o Constantino estava falando, porque é uma coisa técnica, mas muito importante. Veja, o que a defesa do Flávio alega, que inclusive foi um ponto destacado no voto agora há pouco do ministro Joel Pacionic, que é um dos ministros do STJ que está votando nesse momento, diz o seguinte, que o Ministério Público do Rio primeiro pediu para o COAF as informações e só depois que recebeu essas informações é que abriu oficialmente a investigação. E isso não pode por quê? Porque ou existe uma suspeita, e aí sim você vai buscar provas para comprovar aquela suspeita, ou você não pode ficar pedindo informações sigilosas, bancárias, ao Léo, para ver, vou ver se tem alguma coisa aí, para ver se eu posso abrir um procedimento ou não. É esse o problema que o Flávio Bolsonaro aponta e que o STJ entendeu que não há, apesar do ministro Joel Pacionic aí até apontar no voto dele esta questão. Esse é um critério técnico importante porque o Estado é muito poderoso, muito poderoso. Então, se ele tiver poderes ilimitados para controlar a vida de todo mundo, aí o governante de plantão ou o promotor de plantão ou o juiz de plantão pode utilizar dessas ferramentas, dessas porteiras abertas para hoje atingir quem você não gosta. Amanhã pode ser você. É sempre importante reforçar muito isso, porque o Estado tem que ter seus limites legais para investigar, né? O procedimento investigatório tem que obedecer à lei. Agora, quando, como a gente disse no começo, quando o advogado procura muita questão técnica e pouco debater o mérito da suspeita ou da acusação, mostra que tem algum problema aí. E uma curiosidade, Paulo, para terminar, esta turma aí é a mesma que analisou toda a Operação Lava Jato, então ela é considerada uma turma de experts de lavagem de dinheiro. E mais dois ministros dessa turma são paranaenses aqui e conviviam nessa turma da Lava Jato, que é o Félix Fischer e também o Joel Pacionic. Então o pessoal tem experiência em lavagem de dinheiro ali, então a decisão tem que ser respeitada.
Muito bem, Mark. Amanda?
Eu acho que isso que tanto o Marco quanto o Constantino trazem, né, são coisas muito importantes. Quando a gente fala dessas filigranas jurídicas ou tecnicalidades jurídicas, isso só quer dizer que o devido processo legal tem que ser observado. É um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Todo mundo tem, né, tem direito a isso, tanto é que a defesa usa esses argumentos, mas eu tendo a concordar também que há fartos indícios de que houve a rachadinha. A gente ontem mesmo falou de uma reportagem do portal UOL, dizendo que basicamente, mostrando que praticamente a rachadinha podia ser uma prática de família. Inclusive, há suspeitas de que ela tenha acontecido, inclusive, no gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, né, com quantias de dinheiro sendo sacados, salários de servidores do gabinete, que sacavam 72% desses salários em dinheiro vivo. Então, isso é um indício forte de rachadinha. Quando Constantino fala, o Flávio Bolsonaro era o 17º nome naquela lista, o primeiro é do deputado André Siciliano do PT, concordo, todos têm que ser investigados, mas pelo fato de ser o filho do presidente da República, obviamente que isso chama atenção no Brasil, chamaria atenção em qualquer lugar do mundo, né? O que eu noto aqui é uma defesa que está tentando de todas as formas anular o processo e obviamente há indícios, fatos de irregularidade. Parece que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um caso muito forte, isso sem contar que agora o foro privilegiado do Flávio, que também foi invocado pela defesa, está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né, que ainda deve soltar isso para a segunda turma, decidir se ele terá foro privilegiado ou não. Então a defesa usou de inúmeros instrumentos, de inúmeros subterfúgios jurídicos para não responder ao mérito da questão.
Perfeito. Podemos, querido, seguir ou alguém quer falar mais alguma coisa? Constantino, Mark, vamos nessa então. Produção, podemos ir para um rápido intervalo comercial agora? São 5 horas e 42 minutos. A gente vai para aquela nossa rápida pausa. É bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na PAN.
3 em 1.
Você de todo o Brasil que está participando do Pancadão de Prêmios da PAN. É agora! É hora de saber quem são os sortudos de hoje, ganhadores do Pancadão. Celso Oliveira Ruston, de São José dos Campos, final do telefone 1881, ganha uma caixa de som Bluetooth. Ricardo de Souza, de Rio Verde, final do telefone 0072, ganhou fones de ouvido da Xiaomi. Ricardo Cipoli, de Guareí, final do telefone 3264, vai levar uma churrasqueira elétrica. Hirokoga Neko Anaki, de Porto Feliz, final do telefone 7765, aspirador de pó pra ele. Wesley Seixas da Cruz de Itajaí, final do telefone 8725, mais um aspirador de pó. Parabéns a todos os ganhadores do dia. E se você ainda não fez a sua assinatura, corre lá, porque ainda dá tempo de concorrer. Pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Queremos você sempre bem com as Lojas 100. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o corredor Norte-Sul. Há uma situação de trânsito um pouco mais carregada em direção à zona norte da capital paulista. Para você que deixa agora a área do túnel do Anhangabaú, depois a passagem subterrânea Tom Jobim, em direção à marginal do Rio Tietê. O próprio acesso à marginal do Rio Tietê tem um trânsito um pouco mais carregado. Para quem segue em frente em direção à Zona Norte, utilizando a Ponte das Bandeiras, aí sim a condição é bem melhor, o motorista já acessa ali com facilidade a Praça Campo de Bagatelle e na sequência a Avenida Santos Dumont. Se você está na região do Campo de Marte, da Brasleme, Voluntários da Pátria, a região de Santana e pretende seguir em direção à região central, também há uma condição boa neste momento. Os motoristas não têm maiores dificuldades. O mesmo nós podemos observar já logo na sequência, na alça de acesso da marginal do Rio Tietê. O trânsito fica um pouquinho mais carregado, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Assim como no cruzamento com a Avenida do Estado, que é onde há uma lentidão um pouco maior neste momento. Trazendo informações agora a você, motorista, que pretende utilizar as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto em direção ao Vale do Paraíba. Há uma situação de tráfego bom, apenas um pouco mais carregado a partir da altura do quilômetro 24, mas isso só se estende por aproximadamente 2 quilômetros, então os motoristas desenvolvem uma boa velocidade, é uma boa condição este trecho aí da rodovia Ayrton Senna, até porque passando esta localidade, os motoristas seguem facilmente em direção ao interior. No sentido da capital paulista, também há uma condição bastante favorável, os motoristas não enfrentam maiores problemas. Uma outra informação agora em relação à pandemia, São Paulo bateu recorde em relação ao número de mortes pela Covid-19 em um dia. O estado confirmou um óbito a cada 2 minutos nas últimas 24 horas, portanto, toda atenção em relação aos protocolos. É necessária essa atenção por parte das pessoas para evitar a proliferação da doença.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 47 minutos. A cidade de São Paulo, gente, infelizmente registrou o recorde de 679 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira. O coordenador do Centro de Contingência Paulista, João Gabardo, afirmou que o país está caminhando para um caos sanitário. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema disse que não há alternativa a não ser implantar a fase roxa em todo o estado e restringir ainda mais a circulação. Já em Porto Alegre, os cartórios registraram filas pelo quarto dia seguido para a retirada de atestados de óbito por Covid-19. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas dos governadores e culpou o isolamento social pela alta nos preços dos alimentos. Situação crítica aqui na cidade de São Paulo, e eu sempre penso o seguinte, meus queridos, aqui no Brasil a gente nunca fez igual a como outros países, né? Nós nunca fechamos tudo, nunca impedimos as pessoas de sair de suas casas como nós tivemos em outros países. Aqui é algo parecido, mas não é igual, né, Constantino?
É, Paulo, tem restrições drásticas, sim, né? E outros países que fizeram não apresentaram bons resultados necessariamente. Então, há muita, muita dúvida, para dizer o mínimo, sobre esse caminho do lockdown, que parece ser o único ao qual o governador, por exemplo, de São Paulo se agarrou. Eu acho curioso que São Paulo está pior do que a média nacional, né? Apresenta esses dados agora bem ruins, trágicos até, e o governador consegue manter uma aparência de que ele é um grande gestor. Isso me remete muito ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando o governador Andrew Cuomo era tratado pela imprensa, porque tinha uma retórica que era aquilo que a imprensa queria ouvir, né? Adequada. Ele era tratado como um grande gestor e os resultados eram péssimos. E depois surgiram até, enfim, denúncias de que ele mascarou dados e tudo mais. Chamam o presidente da República de genocida de forma bem fácil, né? Agora tem comediante, humorista, youtuber, todo mundo chamando de genocida. Resta saber se isso pode se estender aos gestores que efetivamente tiveram comando da pandemia em suas mãos, né? Um comando garantido com autonomia pelo próprio STF. Veja, eu e a Amanda participamos de uma entrevista hoje mais cedo, né, com o prefeito de Aparecida. 70% de desemprego, Paulo, 70%. Pessoas desesperadas batendo a porta da prefeitura por uma cesta básica, né? É uma cidade que vive de turismo, claro. Ele entrou na justiça contra as medidas de restrições dessas novas fases coloridas do governador. Esteve reunido com o secretário Vignoli, né, e não obteve ajuda. Foi bater na porta do governo federal e lá encontrou alguma guarida, mas chegou a ser comovente a entrevista, né? Ele quase chorou, inclusive vários telespectadores choraram, né, porque é uma situação desesperadora. Então é muito importante isso, só para a gente lembrar que a dimensão dessa pandemia, ela é mais abrangente do que ficar apenas acompanhando óbitos e, de uma forma um tanto abutre, mórbida até, eu diria, né, ficar pregando como solução mágica para isso, né, a solução de fechar tudo. Para quem tem apenas um martelo, tudo se parece um prego.
Amanda, como é que você enxerga essa situação nossa? E quando me refiro ao fechamento aqui no Brasil, nós realmente não tivemos nada igual ao que foi feito, por exemplo, numa Itália. Se a gente for analisar aqui, enfim, se as pessoas saíssem na rua, elas iriam para a cadeia.
Pois é, o que tivemos mais próximo a isso foi o que foi adotado em Araraquara, por exemplo, que fica aqui no interior de São Paulo, que até o transporte coletivo parou e houve resultados, né? Estou até aqui com alguns números, a transmissão do vírus caiu 50%, né, segundo a prefeitura, uma queda de 43% na média móvel diária de casos, isso depois de 10 dias de lockdown, tá, gente? E 28% na quantidade de internações. E ainda assim, os leitos de UTI estão com 94% de ocupação. Continua muito, muito alta. O Constantino se referiu agora a uma entrevista de fato muito comovente que a gente fez com um prefeito de Aparecida. Eu saí muito perturbada, porque eu acho que a situação é muito dramática, tanto na economia, para uma cidade que vive basicamente de peregrinação religiosa como Aparecida, as pessoas não têm o que comer, elas precisam de cesta básica. Ele está indo ao governo estadual e ao governo federal pedir cesta básica, comida para a população, como para as pessoas que aguardam na fila de espera por um leito de UTI. Então, tanto o governo estadual como os governos estaduais, né, isso acontece no Brasil inteiro, como o governo federal, tem que dar uma resposta e uma solução mais enfática para a população. Isso se traduz em políticas públicas, políticas econômicas e políticas de saúde. Agora, não dá, por outro lado, para a gente ignorar o fato de que as UTIs estão lotadas. Em São Paulo estão lotadas, no Paraná, eu estava olhando os números do Paraná agora, que é o estado do mar, que talvez ele possa trazer mais informações. Os números são assustadores. 96% das UTIs, dos leitos de UTI, estão ocupados. Você tem mais de 1.000 pessoas na fila de espera. O que a gente faz com tudo isso? No pior momento da pandemia do ano passado, em São Paulo, eram 6.250 pessoas internadas. Hoje, há mais de 10.500 pessoas internadas. O sistema de saúde está colapsando no país inteiro. A Fiocruz fez uma projeção hoje de que daqui a 30 dias vai haver um colapso do sistema de saúde do Sudeste se medidas enérgicas, rigorosas e rígidas que estão sendo adotadas agora por alguns governadores não forem respeitadas e colocadas em prática. Em Minas Gerais, o Romeu Zema também teve que adotar essas medidas. Não existe segredo, é o que mais de 150 países do mundo fizeram, o que França fez, a Alemanha, Reino Unido, Portugal. A gente não está reinventando a roda, nem está reescrevendo a história. A gente está adotando medidas que foram adotadas pela comunidade médico-científica no mundo inteiro e que tiveram resultado, sim. Tiveram resultado na diminuição de casos, depois de internações e de mortes. É possível que, quando você volte à vida normal, o vírus volte a circular. Por isso, a importância da vacina. Então, por agora, enquanto a gente não tiver vacina num ritmo adequado, medidas de restrição. Daqui a pouco, com a vacina, você vai afrouxando.
Mark, dois tweets para a gente fechar, por favor.
Rapidinho, Paulo, eu queria responder a sua pergunta, você fez para o Constantino e para a Amanda. Acontece que nós tivemos hipocrisia aqui, não lockdown. Governantes que usaram essa medida apenas para parecer que estavam fazendo algo e, de fato, não fecharam as coisas e o vírus continuou circulando. Só queria lembrar aqui rapidamente que o Gabardo, por exemplo, que agora anuncia o caos em São Paulo, era o diretor-geral do Ministério da Saúde na gestão Mandetta. Então, talvez tenha erro dele também nessa história. É importante agora tentar buscar a solução econômica junto com a saúde. Não dá mais para fechar tudo. O fique em casa, depois a gente vê. O depois já está aí.
Muito bem. Olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que o novo ministro da Saúde terá carta branca para adotar essas medidas de isolamento que nós estamos discutindo aqui no 3 em 1. Vocês entraram lá no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, participaram, votaram e nós já temos aqui o resultado final no nosso telão. Você acredita que o novo ministro terá carta branca? Exatamente esta pergunta. Nós tivemos 78,3% das pessoas que participaram da nossa enquete votando que não acreditam que o ministro terá essa autonomia, e 21,7% dos entrevistados, das pessoas que participaram, disseram que acreditam sim que ele terá carta branca. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acabou de fazer o primeiro pronunciamento desde que foi anunciado, hein? Pediu união do país e apelou para o uso de máscaras e higienização das mãos para que a economia do Brasil continue funcionando. Vamos ouvi-lo rapidamente.
Nós consigamos conter a circulação do vírus e pôr fim a essa pandemia. No momento, vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Então, uma agenda muito, muito grande, é uma agenda que vai necessitar uma união da nação, não é ministro Pazuello? E eu estou muito entusiasmado, já conversei com a equipe do Ministério da Saúde, para que possamos reforçar as medidas que já estão sendo colocadas em práticas em todo o Brasil e trazer novas contribuições, sempre baseado no melhor da evidência científica, né?
Ele também falou em evidências científicas, como vocês ouviram agora, e citou a distribuição das mais de 500 milhões de doses de vacinas compradas pelo Ministério da Saúde. Marcelo Queiroga agradeceu ainda o trabalho que toda a imprensa está fazendo nesse processo. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Tchau, Marco Souza. Muito obrigado pela sua participação. Rodrigo Constantino, aquele abraço. Amanda Klein, um beijo para você. Até amanhã. Muitíssimo obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is, na programação da Pan, a rádio que você sabe muito bem, virou TV. Tchau, gente. Beijo, abraço.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.